está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Com esses versos deste poema do Salmo 150, eu saúdo a todos os ouvintes Ecos da Liberdade para este programa, lançando a pergunta: você vive? Você está vivendo agora, neste momento? O salmista nos desafia no final, no verso 6 do Salmo 150, dizendo: tudo que tem vida, louve o Senhor. Você que está ouvindo neste momento esse programa e começa a se concentrar para ouvir a palavra de Deus, você está vivendo? Você consegue sentir essa energia toda que flui do nosso Criador? Vida. Ele nos dá vida. Muitas vezes nem paramos para pensar o que isso significa, que nós somos seres vivos, que Deus nos deu o sopro de vida e que com isso nós somos o que somos, simplesmente porque Deus resolveu um dia nos dar este presente de viver. Eu sei que muitas vezes a vida pode ser difícil ou complicada, mas eu peço você, ouvinte, agora estar se concentrando simplesmente no fato de que nós podemos respirar e viver e ter nesta vida esta oportunidade de ter um relacionamento com o Criador. Somente este fato é algo que ultrapassa os limites do nosso entendimento. E com essa vida nós podemos fazer tantas coisas boas, realizar a sua vontade. Podemos louvar o seu santo nome, engrandecer por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele tem feito por nós. E se você que está me ouvindo nunca parou para pensar neste enorme presente que Deus deu a você e deu a mim, que nós possamos estar tomando esse tempo agora, um tempo tão precioso, para ouvir a palavra de Deus e começar a viver. Tudo o que tem vida, louve o Senhor.
Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. Exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Thank you.
Senhor da terra e do céu. Tu és o Rei da criação e nós estamos aqui porque Tu nos deste vida. E porque vivemos, nós queremos louvar e entregar todo o nosso ser, tudo o que somos a Ti. Venha, Pai, estar olhando ao nosso coração, olhando ao coração de cada ouvinte que está comigo em oração neste momento. Enche-nos, Pai, cada vez mais com essa alegria de viver e com esse entendimento de quão preciosa é a vida que Tu nos dás. Nos ajude a vivermos a nossa vida completa em louvor a Ti. Esteja olhando, Pai, ao pedido, ao clamor de cada coração que está orando nesse momento, suplicando por algum favor Teu, Pai. Tu és o autor da vida, Tu conheces a vida e até os sofrimentos da vida como ninguém mais nesse mundo conhece. Pai, esteja ajudando, fazendo a Tua vontade em nossas vidas. Amém.
Pelo que tens feito e pelo que farás, te damos glória e nossa gratidão. Damos graças e a honra, pois sabemos que tudo ajuda para o nosso bem. Damos graças e a honra, e por fé sabemos que nos guiarás. As coisas que não podemos compreender, hoje estamos aqui para entregar tudo a Ti. Damos graças e a sabemos que tudo ajuda para o nosso bem. Damos graças e a honra, e por fé sabemos que nos guiarás.
Sabemos que tudo ajuda para o nosso bem. O texto dessa música, ele deriva de um versículo bíblico muito conhecido de Romanos 8:28, que a versão João Ferreira de Almeida traduz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este é um texto que nos vem sempre à mente quando estamos passando por algum momento que não é agradável, algum momento na vida em que estamos passando por dificuldades. E então nos lembramos deste versículo, ou até mesmo recitamos essas palavras para algum amigo, algum irmão que está passando por algum momento difícil em sua vida. E sempre temos em mente o pensamento que quando acontece algo ruim em nossa vida, Deus está secretamente preparando algo melhor. E daí derivam várias frases do tipo: Deus escreve certo por linhas tortas, ou ainda o pensamento que diz: quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Ideias que tentam servir de consolo no momento de fraqueza, no momento de sofrimento, no momento de dificuldade. E assim, dessa forma, tendemos a entender que Deus está o tempo todo manipulando as diversas situações e circunstâncias da nossa vida a fim de nos trazer algo de melhor, algo de bom, algo que está secretamente escondido para a nossa vida. Essas ideias podem até ser verdade até certo ponto, porém, quando nós lemos este versículo, levando em conta seu contexto, os versículos que estão antes e depois, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, o autor deste texto da carta aos Romanos está querendo dizer algo muito mais profundo do que simplesmente afirmar que Deus está cuidando e olhando para as circunstâncias e situações da nossa vida. Por isso, para entendermos toda a profundidade deste verso de Romanos 8:28, devemos prestar atenção em três pontos muito importantes. O primeiro deles é a frase "em todas as coisas" ou "todas as coisas", dependendo da tradução. Quando lemos o contexto, vamos perceber que Paulo não está querendo dizer que Deus está manipulando ou mexendo em todas as situações para que elas se voltem para o nosso bem. E ele nem mesmo diz que coisas ruins acontecem porque Deus as deixa acontecer ou que ele mesmo faz coisas ruins para que mais no futuro elas se tornem boas para nós. O que nós podemos entender, levando em conta todo o contexto bíblico, é que em todas as coisas, tanto nas coisas boas, assim como nas coisas ruins, nas coisas que foram intencionadas para o mal, Deus pode agir e transformar isso para um propósito específico para nós. Ele pode redimir coisas intencionadas para o mal, transformando elas para o bem. Nós temos um grande exemplo disso no Antigo Testamento, que é a história de José. Aquele irmão mais novo, que foi vendido pelos irmãos mais velhos, porque estavam com ciúmes dele. E então esse irmão mais novo foi vendido como escravo, se tornou um escravo importante, e depois de algumas outras situações ele teve que parar na cadeia injustamente até conseguir sair da cadeia e ser promovido a governador do Egito. Então, no final da sua vida, quando seus irmãos vieram se certificar que José havia os perdoado por todo o mal que eles tinham feito, José diz assim em Gênesis 50, versículo 20: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Vemos através desta afirmação que José não ficou se preocupando em procurar um propósito escondido para tudo aquilo de mal que aconteceu para ele em sua vida, mas ele conseguiu enxergar que, mesmo com todo o mal, todas as coisas más intencionadas feitas por seus irmãos, que agiram por sua livre e espontânea vontade, pelo pecado que estava neles, pela sua ganância, pela sua inveja, José pôde perceber que Deus agiu na sua vida e o abençoou, mesmo passando por tais dificuldades. Deus, um especialista em transformar coisas más intencionadas para o propósito que Ele tem com as nossas vidas. O segundo ponto importante que nós devemos prestar atenção neste versículo é que a promessa que todas as coisas cooperam para o bem, ela é direcionada para um público específico, que são aqueles que amam a Deus. Quem não se importa com Deus, com o seu caminho, com a vida nova que Ele quer dar, essas pessoas não podem depender ou não podem achar que estão incluídas no público-alvo desta promessa. Podemos afirmar aqui então que não podemos esperar algo de Deus que tenha a ver com seu propósito para com a nossa vida se nós não amamos a Ele. Quando nós o buscamos somente por interesses próprios, quando nós o buscamos somente para tentar um conforto a mais na vida, então esta promessa de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, esta promessa não vale para as nossas vidas. E o terceiro ponto que nós devemos prestar uma atenção muito grande, talvez seja o ponto principal, a chave para o entendimento desta passagem, desses versículos: qual é o tipo de bem que Deus traz para nós quando Ele age em todas as situações que acontecem em nossa vida. E se nós lermos o texto, prestando atenção nas palavras e como as frases são montadas, vamos entender o que é este bem de uma maneira bem clara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós notamos que aqui que o bem que Deus traz para nós tem muito a ver com o seu propósito. O propósito que Ele tem para cada um de nós, cada ser humano, todos aqueles que amam a Ele. E nós lemos no versículo 29 o que é este propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao ler essas frases, nós entendemos que o bem que Deus quer para nós tem a ver com seu propósito para com aqueles que o amam, é nos tornarmos conformes à imagem do seu Filho. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós devemos olhar para Jesus como aquele irmão mais velho, que é o nosso exemplo de vida, que é aquele exemplo a ser seguido, e nos tornarmos segundo a sua imagem e semelhança, da pessoa sem pecados, que todos nós, filhos de Deus, que amamos o seu nome, devemos nos tornar e buscar cada dia mais. Dessa maneira, entendemos que o propósito de Deus, o bem que Ele quer para nós, não é o de fazer a vida mais confortável, e Ele nem está ocupado em fazer com que todas as circunstâncias e situações da vida se configurem para a nossa própria satisfação individual. O propósito de Deus é a nossa transformação. O bem que Ele deseja, Ele tem um caráter espiritual e eterno, que é nos preparar para a vida, para a glória eterna, a vida na sua presença no céu. A minha oração é que nós possamos realmente entender isso em nossos corações e em nossa mente, e que eu possa enxergar, tanto nos momentos bons da vida, como no sofrimento, como nas coisas ruins que acontecem a mim, que eu possa ver Deus agindo na minha vida, no meu caráter, transformando-me cada vez mais à imagem e semelhança do seu Filho. Que Deus nos ajude a cumprir este propósito tão importante para nós. Amém.
Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.